ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluias. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Venha essas águas sobre nós, Senhor. Venha da tua unção, venha do teu poder sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a sua direção, ó Deus, Espírito Santo. Flua através da minha vida, Senhor. Que eu seja somente um canal, um vaso nas tuas mãos. E que a tua vontade prevaleça, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Pode se assentar. Obrigado, irmãos. Aleluias. Irmão, nós temos... Tem algum visitante hoje que nos visita pela primeira vez ou segunda vez? Amém? Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus, fique à vontade na casa do Pai. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Fique à vontade, a casa do Pai. Aleluias. Sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Eu estava aqui ouvindo o testemunho da Ilê, falando sobre o melhor lugar de estar, é aqui. Eu agradeço a Deus por você estar aqui, Ilê. Sou grato a Deus por fazer parte da sua família. Você é muito importante para Jesus. Você está aqui porque Ele te escolheu. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Então, nós somos importantes. Você está aqui hoje. Talvez até você possa pensar que veio por vontade própria. Eu decidi vir aqui. Não. Jesus escolheu esse dia para você estar aqui. Assim como um dia escolheu da Ilê, escolheu para mim. E a gente tem que valorizar. E antes de eu dar início à palavra, isso que eu vou ler um salmo. Você não precisa abrir. Eu vou ler esse salmo porque Deus colocou esse salmo no meu coração quando a Ilê estava falando. Amém? É o Salmo 124. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos feriam, engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se e nós escapamos. Amém? O Senhor sempre esteve ao nosso lado. Mesmo quando nós não estávamos com Ele, Ele sempre nos guardou, Ele sempre nos dirigiu. Por que tudo isso? Nós merecíamos? Não. Nós não somos merecedores. Deus fez isso tudo porque Ele te ama, e continua te amando, e continua te guardando, e continua te protegendo. Amém? Somos importantes, em nome de Jesus, para o reino de Deus. Aleluias. O Senhor, eu sempre falo que Deus é tão bom que, ao tempo, nós não sabemos quando vamos ministrar. A nossa igreja não tem uma escala, ela não faz uma escala de pastores, datas que vão pregar, que vão ministrar. Deus é que convoca através da vida do apóstolo Alexandre. Nós somos convocados por Deus através da vida do apóstolo Alexandre. E sempre Deus dá uma direção, sempre Deus já vem dando. Quando a gente está num culto, a gente está escutando, Deus já está ministrando e Deus já está falando no nosso devocional, Deus sempre vai preparar, vai sempre nos preparar para algo que Ele tem que fazer. E essa palavra... Deus já vinha falando no meu coração. Eu dei um título para ela. Eu também não sou muito bom de título, como não sei quem que disse aqui que não é bom de título. Alguém que estava ministrando, acho que foi a Mariana. Ousadia para ser boca de Deus na terra. Esse é o título. Ousadia para ser boca de Deus na terra. E Deus, eu espero que o Espírito Santo hoje, nesta manhã, fale muito ao meu coração e ao teu coração sobre ser ousado. Ousadia. Que às vezes, muitas vezes nós somos colocados em situações naturais, humanas, e muitas vezes somos ousados. somos ousados, determinados a solucionar determinadas situações, a enfrentar determinadas situações, e somos ousados. Amém? Eu sou assim, eu sou um pouco ousado, até demais, até às vezes até exagero. Mas e no reino, quanto ao reino? Como é a minha ousadia? Como é que eu trabalho? Como que Deus, deixa Deus lidar comigo sobre a ser ousado? A palavra de Deus fala em Apocalipse que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Quando fala de timidez, não é aquela timidez que geralmente nós temos de subir num púlpito diante de um público, diante de um povo, né? Falar diante de um público, de público, não é essa timidez que todos nós temos. Todos nós somos tímidos nessa área. E isso é bom. Eu até conversei com o irmão agora há pouco, essa timidez que temos, principalmente para ministrar a palavra de Deus, ela é boa. Ela não é ruim. Isso é zelo, é respeito. Porque quando eu subi aqui muito confiante, eu estou confiando na minha força. Então, isso é saudável. A timidez que fala em Apocalipse é, quando eu for confrontado, quando Deus colocar uma oportunidade de converter, ou de orar, de pregar a palavra, ou de fazer algo para o reino, eu não ser tímido para isso. Porque eu não sou tímido para as coisas naturais. É ou não é verdade? Eu sei que tem pessoas que são tímidas naturalmente, para tudo. Mas eu sei que nós temos essa ousadia de quando algo está errado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando chega um carnê ou um boleto, que ele vem acima daquilo que você tinha que pagar, você simplesmente paga aquele boleto ou você não se conforma com aquilo? Ah, não. Não é verdade? Eu não devo tudo isso. Eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás porque não é isso que eu devo. Eu vou ligar, eu vou fazer alguma coisa. É ousadia. É uma ousadia natural. E é necessário quando você precisa defender aquilo que você acha que está errado. Mas e quando Deus cria uma situação, algo que você precisa fazer para o reino dele? Eu peguei alguns exemplos de homens e mulheres também que a gente conhece da palavra de Deus, homens e mulheres de Deus. Moisés, ele chegou a questionar e falar, olha, eu sou tímido, porque eu não sei nem falar. Mas Deus falou, é você que vai falar com o faraó. Uma autoridade. Deus estava colocando Moisés diante de uma autoridade que estava perseguindo ele até, diante de uma situação que houve de uma morte de um egípcio. Então a situação ali para ele não era fácil, estar de frente de um faraó e ser ousado para chegar e falar, olha, Deus mandou dizer isso para você. Era algo sério. Deus usou Moisés, mesmo ele sendo tímido, mesmo ele sendo, dizendo assim, olha, eu sou gago talvez, não sei, a Bíblia não fala, mas eu não sei, eu sou de falas difíceis, eu não consigo falar. Deus usou Moisés. Deus usou Elias para confrontar o rei, para confrontar Jezabel. Deus usou Josué. Deus usou Isaías. Deus usou Eliseu. Todos esses homens tiveram suas dificuldades. Todos. Homens e mulheres. Todos tiveram sua dificuldade de ser confrontados espiritualmente. Ser confrontado até mesmo pelo diabo. Mas eles, mesmo diante de toda a dificuldade, de toda a dificuldade que eu falo natural, da timidez, talvez de se sentir impotente, de se sentir fraco, eles não desistiram. A palavra de Deus fala, seja forte e corajoso. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, quem está te enviando sou eu, Deus está falando. E há promessas de Deus, de que nós faríamos, e nós vamos fazer. Mas a timidez, muitas vezes, ultrapassa a ousadia. Ou até mesmo a fraqueza. O que que eu vou falar? Mas Deus vai enviar logo eu? Deus vai pedir que para mim faça isso? Quem sou eu? De certa forma, isso até é bom. Que a gente não se sinta grande, se sinta pequeno, mas não fraco e nem desanimado. Seja forte e corajoso. Eu estou te mandando, eu estou te enviando. Quando nós ouvimos essa palavra, nós temos que crer que todas as vezes que Deus criar uma situação, que Deus criar algo para que você faça para o reino, Ele está à frente, é dEle o reino. Nós somos só um vaso, é Ele quem vai fazer. E há momentos que Deus Ele vai preparar esses momentos para nós. Deus vai trazer esses momentos à tona. De você estar diante de uma autoridade, você está diante de uma autoridade talvez maior, vamos pegar por Ubatuba, né, diante de um juiz, e Deus pedir para que você ore para aquele juiz, para aquela pessoa. Porque além de juiz, muito mais, ele pode ser filho de Deus. Ele pode se tornar um filho de Deus. Então, vai ser não um título, ele vai ser convocado, ele vai ser chamado a ser filho de Deus, que é muito maior do que juiz. E se Deus fizer isso, Deus fala, seja forte e corajoso, eu estou te enviando. É eu quem estou falando. E eu quero ver com os irmãos umas duas passagens que falam justamente sobre ousadia, sobre coragem. E não somente com homens que Deus levantaram e estavam, vamos assim dizer, um patamar, como Moisés, como Isaías, como Elias, como Eliseu, mas pessoas como eu e como você. A dona de casa, o pedreiro, o advogado, pessoas que estão vivendo o dia a dia normal. E nós vamos ver na Bíblia que Deus usou com ousadia e com poder. Amém? Glória a Deus, abre a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Enquanto vocês abrem, irmão, nós estamos vivendo um tempo, Deus está nos trazendo a um tempo de ousadia, de ser e agir com intrepidez, com firmeza, com fé. Nós estamos entrando num tempo e vivendo esse tempo já, aonde vai ser manifesto o poder de Deus dentro da sua igreja, aonde nós vamos que ter a ousadia, a fé, a firmeza de orar por uma pessoa, por alguém, e ter certeza, a fé de que ele vai ser curado, de que ele vai ser liberto. Isso é ousadia espiritual, uma ousadia de Deus. Porque se eu oro sem fé, é porque eu não creio. Se eu oro sem ter uma firmeza em cima daquilo que eu estou fazendo, eu não creio. Eu simplesmente estou lançando palavras ao vento, por quê? Porque eu não creio. Agora, está chegando esse tempo e nós estamos vivendo esse tempo, em que Deus vai te usar com ousadia e fé, em nome de Jesus. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Eu acho que é uma passagem muito conhecida. Mas eu quero ler alguns versículos para que Deus, o Espírito Santo, trabalhe no nosso coração. 2 Reis, capítulo 5, fala da vida de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem leproso, porém... Esse homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10.000 mudas de vestes. 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscais ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que é profeta Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te as vestes no Jordão. lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito indignou-se e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele, os seus servos lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te, ele, lava-te e ficarás purificado. Essa passagem de Naamã, ela é uma passagem muito conhecida de nós, dessa cura de Naamã. A gente sabe que ele mergulhou, ele foi purificado, mergulhou 7 vezes e a sua pele ficou como a pele de um bebê, limpa, purificada. Mas aqui o que Deus quer nos falar sobre ousadia. Essa menina, ela era uma prisioneira de guerra. Essa menina que fala aqui no versículo 2. No versículo 2 fala que uma menina ela foi presa, ela era prisioneira de guerra e estava a serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela não tinha provavelmente autoridade para falar. Ela não tinha autoridade para se expressar, porque ela era uma serviçal. E na época a gente sabe que era assim. Os serviçais, eles não tinham autoridade para chegar até os seus senhores, falarem de qualquer maneira. Então ela não tinha essa autoridade, ela era uma prisioneira, uma serviçal, ali fala. Trabalhava, estava a serviço da mulher de Naamã. E esse homem era leproso, um homem poderoso, rico, mas não via solução para o seu problema. Essa menina, com ousadia, ela disse à sua senhora, e disse à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não falou: tomara que ele estivesse diante do profeta, pode ser que ele cure. Manda ele lá para o profeta, que pode ser que o profeta, talvez até, se ele estiver por lá e estiver na unção, ele cure. Não é assim que a gente costuma falar? Quem sabe ele cura. Manda ele, porque tem um profeta lá que cura. É um profeta de Israel. Essa menina foi ousada. Ela, vamos dizer assim, ela confrontou, no bom sentido, a sua patroa. Minha senhora, fala para o meu senhor que se ele for lá, há um profeta que cura lá. A cura. E a Bíblia fala que Naamã, a senhora fala, ele pega, vai até o seu senhor, que é o rei dá autoridade para ele, mas só que o rei escreve uma carta dizendo: olha, leva essa carta ao rei de Israel e fala que eu estou te enviando para você ser curado. Vai lá, fala para o rei. E o rei fala assim: quem sou eu para que esse rei mande esse homem aqui para mim? Se eu sou Deus para curar ele, para dar vida ou tirar vida e para curar esse homem? Eu não tenho esse poder. É lógico que não era para ele. A menina falou ao profeta. E o rei pega e diz que rasga suas vestes. O que é rasgar as vestes? Ficou indignado. Ele ficou bravo. Está me confrontando. Isso é uma afronta para mim. E o que, que o profeta fala? Por que, que o rei ficou dessa forma? Por que, que você está indignado desse jeito? Por que você está rasgando suas vestes? Manda vir até mim. Manda vir, porque aqui eu vou mostrar para ele que há profeta em Israel. Que há cura. A ousadia do profeta. Manda vir. Pode vir. Aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem salvação. É chegado o tempo de Deus usar a igreja do Senhor dessa forma. Deus já usou lá no passado, Deus usou os discípulos, os apóstolos, e hoje Deus quer te usar. Mas você precisa, eu e você precisamos ser ousados a ponto de crer e falar: há cura. É lógico que agora o que eu vou falar, não vou globalizar, mas tem muitas igrejas do Senhor. Mas nós hoje podemos dizer: há cura na igreja Ágape. Tem um Deus que nós servimos aqui na igreja Ágape que cura. Tem um Deus que me tirou das trevas e pode te tirar. Tem um Deus que me curou e ele pode te curar. Mas com ousadia, crendo, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu sinto. Todos os dias que eu estou nesse culto, eu creio que Jesus Cristo está aqui, por isso eu posso dizer, há cura, há libertação, há salvação neste lugar. Eliseu, como profeta, ele foi ousado. Como nós, como pastores, vocês como profetas, como ministro do Senhor, manda vir. Olha, tem alguém enfermo lá, o meu vizinho está enfermo. Leva ele até a igreja, nós vamos orar e Deus vai curar. Não é o pastor que vai curar. O profeta falou, eles vão saber que há um representante de Deus aqui nessa igreja. Há um representante de Deus aqui na terra. Mas precisa sermos ousados, crendo, falar crendo. Porque não vai adiantar eu falar, leva lá na igreja. Que quem sabe ele vai ser curado. Se isso chegar até o coração daquela pessoa, eu não estou colocando ânimo no coração dela. Eu estou colocando uma interrogação. Vai lá, porque pode ser que você seja curado. Jesus, todas as vezes que ele curou, todas as vezes que ele ministrou na vida de alguém, ele fala assim, a tua fé te salvou, a tua fé. As pessoas, elas precisam ser ativada a fé. Nós precisamos ser ativada a fé. Por que que a multidão seguia Jesus? A multidão seguia porque eles viam sinais, eles tinham fé, nós estamos vendo, nós cremos. Então eles vinham até Jesus como aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego, mas ele tinha ouvido, ele sabia que ali tinha cura. Ele foi ousado em gritar, venha Senhor, me cure. Ousadia. E às vezes nós mesmos, para nós mesmos. Isso eu falo me incluindo, meu irmão. Não é porque nós somos pastores que nós estamos nada acontece, nós somos excluídos, nós estamos num patamar maior, não. Nós vivemos as mesmas lutas que vocês, talvez maiores, ou talvez menores. Mas nós vivemos as mesmas lutas, travamos as mesmas batalhas. Quantas vezes, eu falo que amor de vô é duplicado, triplicado, como a gente tem de um filho. E quantas vezes, meus netos que estão lá na Amazônia ficam doentes, eu falo, Deus, e agora? A primeira coisa que vem à mente, qual é quando alguém está com febre, irmã, irmãos? Quando você pega uma criança com febre, qual é a primeira coisa que vem? Eu não vou nem fazer propaganda porque tem um nome mais comum, né? Mas é um analgésico. A gente sempre fala, né? Você vai no posto, o que eles falam para você? Toma dipirona. Lá na África era a mesma coisa, aí ela é doente, a pessoa toma um dipirona, toma um analgésico. Por que nós não oramos primeiro? Para ver qual é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus que toma analgésico, amém. Está aí, Deus deixou a medicina para que a gente use. Mas nós não temos a ousadia de orar e falar, em nome de Jesus, não, vai ser curado agora. Sabe que tem um testemunho dos irmãos que tiveram, eu não tive em Borba nessa missão. Uma das missões que tiveram em Borba, acho que foi na maior quantidade, acho que foi quase 50 pessoas ou mais, não lembro ao certo. Mas foi um grupo de missionários bom para Borba. E lá estavam num barco fazendo missões nos ribeirinhos, e deu um vento a ponto de arrastar o barco, tentaram segurar em corda, aquele vento, tinha até umas filmagens lá, tentaram segurar, não conseguiram porque o barco era grande, o vento estava levando o barco, e o meu neto estava dormindo, o Caleb, e quando acordaram ele, tava aquela bagunça toda, aquele reboliço todo, ele falou, ei gente, calma aí, Jesus está no barco, por que vocês estão desesperados desse jeito? Isso é fé. Tá certo que a criança ela tem fé mesmo. Ela tem uma fé triplicada, quadriplicada do que a nossa. Mas isso é fé. Ei, calma. Jesus está no barco. Por que vocês estão desesperados desse jeito? Aí eu digo, onde ele aprendeu isso? Onde que ele adquiriu essa fé? Foi participante dessa salinha, como disse a Ilê agora. Participou muito tempo dessas salinhas. Aprendeu muito de Jesus. E hoje, ele é confrontado nas escolas, porque lá é bem, o catolicismo é muito forte. Ele é confrontado nas escolas por ser evangélico. E ele fala, ele nunca negou a fé, com 9 anos. Nunca ele negou a fé. Pelo contrário, ele falou para a professora, você é evangélico? Ele falou, sou e já li 2 vezes a Bíblia. Já li 2 vezes a Bíblia toda, ele falou. Agora estou no livro tal. Ousadia, eu estou me expressando na minha fé, aquilo que eu sou. Esse sou eu. Eu olho para o meu neto, eu tenho como exemplo. Senhor, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser como essa criança. Jesus falou, aquele que não for como uma criança não entra no reino, não vai entrar no meu reino. O que é? Pureza. Eles acreditam, eles têm fé. Quando eles oram com fé, eles oram crendo. É assim que vai acontecer. Ousadia. Isso é ousadia, meu irmão. É fé, é perseverança, é crer. E Deus nos chama para isso. E nessa passagem, essa menina, e Deus usou até os servos dele, de Naamã. Quando ele ficou indignado, falou: olha, eu pensei que o profeta ia sair aqui, pôr a mão em mim, e pôr a mão no leproso e curar. Ele falou: eu queria sim. Ele planejou como seria a cura dele. Aí Deus fez totalmente diferente. Vai e lava 7 vezes no rio Jordão ali, no rio. Ele reclamou até da água, né, que era escura. Tem rios melhores, não podia ser em rios melhores, não? Tem que ser nesse? Aí os servos dele chegam e falam: meu senhor, meu pai, se te pedissem coisa grande, maior, você faria. Você trouxe ouro, você trouxe prata, você trouxe um monte de vestes para dar de presente. Está preocupado em dar 7 mergulhos. Os servos dele tiveram ousadia de chamar a atenção dele. Faz, porque o profeta está pedindo. Meu irmão, faça o que Deus te pedir. Não questione, não ache difícil, porque se Deus mandou, você pode. Se Deus ordenou, faça, porque é o melhor para mim e para você. Ele poderia não ser curado naquele momento, se ele agisse pela vontade dele. Ele poderia ter virado as costas e ido embora. Não, eu não vou fazer isso que estão me pedindo. Mas Deus usou os próprios servos dele para ter a ousadia de falar: faça, meu senhor. É simples. Faça, é simples. Não te pediu coisa grande, não. Te pediu coisa pequena, só dar 7 mergulhos. Sabe que às vezes eu penso que esses 7 mergulhos, Deus não poderia ter curado num mergulho só? Poderia ou não poderia? Poderia. Nem precisava ter mergulhado, se fosse o caso, poderia ser como ele pensou, botar a mão, ser curado e acabou. Mas ele ficou, a Bíblia fala que ele ficou indignado, então Deus tratou no coração de Naamã, não só pela cura, não só na cura, mas na alma dele. Você vai dar 7 mergulhos, não vai ser um, vai ser o número da perfeição, o número 7, é 7 que eu quero. Por quê? Porque toda essa arrogância tem que sair. Toda essa altivez sua tem que sair, para depois você receber aquilo que você quer. E muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente, meu irmão. Ele vai dar uma sacudida. Às vezes você vem num culto de cura, segunda-feira, viu? Benção. Você vem num culto de cura, segundo culto de cura. Ah, irmão, já estou 1 mês. Calma, meu irmão. A tua bênção chega. Mas deixa Deus tratar na tua alma. Deixa Deus tratar no teu interior. Nós precisamos ser limpos primeiro por dentro. Depois Deus age por fora. Amém? Deu para entender? Primeiro a lavagem interior. Primeiro a purificação interior. Depois Naamã recebeu a purificação da carne no último mergulho. Agora tua pele está limpa. Por quê? Porque você agora se reconheceu que aqui há Deus em Israel. Assim foi com Elias. Quando ele confrontou ali Jezabel e Acabe. O que ele falou? Façam o que vocês têm que fazer. Botem água, fogo, façam o que vocês quiserem. Clamem, gritem. Até zombou, falou: Deus de vocês está dormindo que não faz nada? Agora, assim, agora eu vou mostrar para vocês que há Deus em Israel. Ousadia, ele sabia com quem ele servia, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu queria que você fosse comigo lá para Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver homens que foram ousados e usados por Deus para pregar o Evangelho, para curar, para libertar. Amém? Atos capítulo 4. Todos acharam, amém? Aqui fala sobre Pedro e João perante o Sinédrio. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Só um minutinho, nós vamos continuar. Por que que eles se remoeram? Por que que eles ficaram enfurecidos aqui? Porque os discípulos pregavam a ressurreição em Cristo. E os saduceus, a crença deles ensinava que não havia ressurreição. Não havia ressurreição. Não havia volta. Ninguém, quando morria, podia voltar a viver. Então eles ficaram enfurecidos. Por quê? Porque era algo contrário ao que eles ensinavam. Então eles ficaram bravos ali, enfurecidos. No versículo 3 fala: e lançaram mão dele e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Irmão, isso é uma pregação. Uma pregação, pela ousadia de Pedro e João, 5 mil almas se converteram. Sabe o que significa? Essa igreja 5 vezes lotada, cheia. Uma pregação. E um testemunho de vida deles. 5 vezes essa igreja cheia em uma pregação. 5 mil almas. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais e os anciões e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Cercaram eles, irmão. Trouxeram quase todas as autoridades diante de Pedro e João. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles estão falando do quê? É da cura de um coxo, que estava na porta chamada Formosa. Lembra daquela passagem, onde havia um coxo e falou: olha, não tenho ouro nem prata para te dar, mas que tem te dou, anda. Então eles estavam sendo questionados sobre isso. Então Pedro, no versículo 8 agora. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse está diante de vós. Veja bem a ousadia de Pedro. Pedro sempre foi, a gente tem como ousado mesmo, né? Ele é afoito. Em nome de quem vocês fizeram esses sinais? Em nome de quem? Como que vocês fizeram essa cura aí? Fala para nós. Pedro podia ter falado assim: nós oramos para ele, e por fé ele andou, no nome de Jesus. Não, no nome daquele a quem vocês crucificaram. E aí está ali os saduceus, aquele povo que não acredita na ressurreição. Estão contra eles, estão ali pressionando eles. No nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, e a quem Deus trouxe dos mortos, está vivo. Ousadia, meu irmão, ousadia. Poderia ali Pedro perder a cabeça. A maioria das autoridades estavam ali perto dele, junto dele. Poderia ele morrer ali, porque ele estava confrontando. No nome de quem? No nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Olha a ousadia diante de autoridade. Ele poderia pensar: não, mas melhor eu dar uma desculpa aqui, né? Olha, nós oramos aqui no nome de Jesus, sabe, mas ele andou, aí eu não sei. Aí é com Jesus, não é comigo não. Foi Jesus que fez ele andar, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. É no nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês pregaram na cruz, aquele que vocês colocaram num túmulo, e hoje ele saiu de lá e está vivo. É no nome dele que eu faço esses sinais. Ousadia, crê. No versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e de quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desses é que está são diante de vós. É no nome de Jesus que esse homem está andando. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha, veja bem, vamos entender esse versículo sim, rapidamente. Ele é a pedra, deixa eu ler novamente para mim não falar. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. Sabe o que significa isso, meu irmão? O que Pedro estava falando ali? Ele é a pedra rejeitada por vocês, a qual foi posto por cabeça de esquina. O que é uma pedra cabeça de esquina? O que a maioria que está fazendo aí a escola da palavra sabe? O que é uma pedra cabeça de esquina? Antigamente se fazia, hoje ainda faz, mas hoje com mais modernidade, aquelas portas em arcos, não tem? Aí era colocado encaixado as pedras. E essas pedras, elas eram travadas. E a pedra do meio é que segurava todas, para não desabar. Aquela que travava no meio, aquela ali é a pedra de esquina. Se tirar aquela pedra, meu irmão, desaba tudo. Então o que o Pedro está falando? Olha, ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, foi colocada como cabeça de esquina. Ela que sustenta tudo. Tudo está sobre ele, tudo está sobre o peso sobre ele. Lá fala em Isaías, o castigo que nos traz a paz foi depositado sobre ele, o pecado, tudo caiu sobre ele, e vocês rejeitaram ele. Ele era a cabeça de esquina, ele era a pedra que sustentava, e vocês rejeitaram essa pedra. Pedro é ousado, é ou não é, meu irmão? Fala sério, que homem ousado, que homem cheio de coragem, né? no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem nenhum outro nome há dado entre homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indutos, sem conhecimento, indutos quer dizer sem estudo, sem conhecimento, eles não tinham estudo, eram homens sem letras e indutos, sem conhecimento, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha que maravilha, irmão. Para pensar. Pedro, com toda a sua ousadia, eles olharam e falaram: peraí, esse homem ele não sabe nem ler, ele não lê, ele não teve estudo. Esse homem não tem todo esse conhecimento para estar falando da forma que ele está falando. E por ele estar falando desse jeito, então ele esteve com Jesus. Ele fala assim porque ele esteve caminhando com Jesus. Porque ele não tem capacidade, vamos dizer assim, como Paulo, que era um homem letrado, um homem de conhecimento, um homem estudado. Esse homem, Pedro, é um pescador. Ele nunca estudou, ele não sabe ler. Mas olha a ousadia desse homem. E diante dessa ousadia, fala, então eles vendo, no versículo 13, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, não sabiam ler e não tinham conhecimento, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, então, ao contrário. Todavia, mandando-vos sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Quer dizer, o que eles estão falando, a atitude desses homens, tem prova. Nós temos visto aí, está aí, o povo tem visto o que está acontecendo. O que esses homens estão, a manifestação desses povos, o que eles estão falando, não temos como negar. Meu irmão, eu creio nisso em nome de Jesus. Vai chegar um tempo, está chegando esse tempo, que vai os testemunhos de cura, libertação e salvação vão falar: olha, nós não temos como negar. Nós estávamos na igreja, eu vi. Meu irmão, eu tinha acho que uns 8 anos, 9 anos de idade. Minha mãe me levava para a igreja. Alguns dos irmãos sabem que eu fui curado de câncer com 5 anos. E aí minha mãe se converteu, um processo, então a gente ia para a igreja. Eu com 8, 9 anos, ela me levava para a igreja. E era uma igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Paraná. Eu lembro muitas cenas e situações daquela igreja, com 8, 9 anos. Tinha um culto de terça-feira, chamava Terça da Bênção. E a minha mãe ia naquele culto, toda terça-feira, 3 horas da tarde. E eu ia e levava eu junto. Na verdade, ela me levava mesmo, na marra mesmo, porque eu nem queria ir, mas me levava. Irmãos, o que eu vi, o que eu testemunhei nesses dias que a minha mãe me levava nesses cultos, era para mim não ter desistido de Jesus nunca. Era para mim ter firmado com Jesus a minha vida inteira. Porque os sinais que eu vi naquele lugar, eu vi cura, eu vi libertação, eu vi profecias. Irmão, eu vi uma situação que não me sai da memória, nunca saiu da minha memória. Uma mulher, ela zombou de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja. Ela falou assim: se isso aí tudo for verdade, ao sair dessa igreja aqui, eu quero andar como um cabrito na rua, ela falou. Irmão, ela saiu da igreja, ela andou 2 quadras. Ela caiu de 4 no chão, tiveram que voltar com ela para orar, para libertar ela, porque ela estava andando que nem um animal no chão. Isso eu vi. Eu presenciei isso. Eu vi o pastor ser chamado de exorcista. Esse pastor é um exorcista, isso tudo que acontece nessa igreja, ele é um exorcista, ele mexe na fonte da pessoa, e quando ele põe a mão, ele domina a mente da pessoa, toda essa conversa. Isso saiu em jornal, foi publicado em jornal, isso em Cascavel, no Paraná, foi publicado em jornal, esse pastor é um exorcista, porque o que ele faz não é de Deus, ele é um falso. Esse pastor, meu irmão, ele entrou 1 semana de jejum e oração dentro do escritório que ele tinha na igreja, e ele convocou toda a imprensa e falou: nesse dia que vocês estão sendo convocados, fez como Elias, Deus vai provar que é Ele que faz essa obra e não sou eu. E ele ficou esses dias todos. Isso eu lembro que eu vivi isso, irmão. Ele foi para a igreja no dia do culto, por ter sido anunciado o fundo da igreja, era uma igreja comprida, estava cheio de repórteres com as suas máquinas penduradas assim, tudo pronto para tirar foto. E talvez vieram preparados para falar: vamos ver o que vai acontecer aqui. De cima do púlpito, ele estendeu suas mãos e falou: como Elias, agora Deus vai provar que é Ele que faz tudo isso. Que aqui tem Deus, todos aqueles fotógrafos, eles caíram endemoniados, e um tirava a foto do outro, endemoniado, rolando endemoniado no chão, e o pastor vinha e libertava, todos os fotógrafos caíram endemoniados, e um tirava a foto do outro, aquele que não caía, tirava a foto daquele que estava endemoniado. Aí eu te pergunto, foi publicado? Não, aí não foi publicado. Sabe por quê? Porque a tua ousadia, o poder de Deus, ele vai intimidar esses poderosos, esses que lutam contra a igreja de Cristo. Assim como esses lutaram contra os discípulos, mas eles foram ousados, assim como esse pastor. Eu mostro para vocês que aqui há Deus nessa igreja. Eu mostro para vocês que quem faz essa obra é Deus. E nós vamos viver esse tempo em nome de Jesus, amém? Nós vamos viver, e você e eu estamos sendo preparados para isso. Mas eu quero que você fale para o teu irmão do teu lado, fala, é você que Deus vai usar. Pode falar para ele, que com fé, com ousadia, hein? É você que Deus vai usar. É você, Marcelo, que Deus vai usar. Sou eu que Deus vai usar. Amém? Deus conta com vocês. Glória a Deus, aleluias. Aí, vamos lá. Nós lemos até o versículo. Vamos ver se a igreja está dispersa. Oi? Não escutei. 14 e 16, vamos lá. 14. E vendo estar com eles um homem que fora curado, não tinha que dizer o contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer com esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre esse povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro, aí vem a ousadia de novo, irmão. Respondendo, porém, Pedro e João, e lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Julguem entre vocês. Vocês não querem que a gente fale mais no nome desse Jesus que vocês viram, vocês presenciaram e estão sabendo o que ele fez? Agora, julguem entre vocês. É justo que eu obedeça a vocês do que a Deus? É certo para vocês? Diante da multidão, eles não são doidos, eles não iam falar que era justo. É certo que eu obedeça a vocês do que obedecer a Deus? Meu irmão, o Espírito Santo fala no meu coração, no teu coração. É justo negarmos a Jesus diante do que ele já fez por mim e por você? É justo sermos tímidos diante do que Jesus fez por mim e por você? Será que nós vamos obedecer mais ao nosso eu ou a homens do que a Deus? Pedro e João falaram, olha, não é justo por quê? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós temos ouvido e visto o que tem acontecido. Não é justo, eu não vou mentir. Sabe, irmãos, que amanhã, eu falo amanhã porque eu falo daqui para frente. Quando Deus começar a operar, quando Deus começar o coxo sair andando, o cego vendo, o surdo ouvindo, eu não vou poder deixar de anunciar isso, irmão. Eu não tenho como deixar de anunciar isso, não somente em Ubatuba, mas as nações. Deus é um Deus que cura, há Deus em Ubatuba, há Deus em Israel, há Deus no mundo. O mesmo Deus que cura aqui, cura na África, cura na China, cura em qualquer lugar. O mesmo Deus que vai se manifestar com cura, com libertação, com transformação, é o Deus que vai transformar também através da vida dos nossos irmãos que estão em missões. Então é um tempo da igreja ser revolucionada pelo Espírito Santo, ser ativada pelo Espírito Santo, para que sejamos ousados. Eu não sei se pode ser que isso já tenha acontecido com você, não sei, só Deus sabe, pode ter acontecido comigo, sim. Quantas vezes Deus coloca uma situação tão simples. Agora mesmo, ali, eu me senti constrangido, o irmão Jailton, ele veio para trabalhar e estava com dor no estômago. Ele falou lá embaixo. Eu não sei, estou com dor no estômago desde ontem. Falei, amém, irmão, você veio? Mesmo assim veio, glória a Deus. Não orei por ele. Aí quando ele estava aqui em cima, ele falou, estou indo embora, já, não vou conseguir ficar, já falei com o Kleber. Falei, vem cá, meu irmão, vamos orar. Vamos orar, porque eu já falei lá embaixo, não posso falhar agora de novo, né? Eu não posso falar que a igreja tem que ser usada, eu não faço parte dessa igreja. Eu tenho que ser usado também. Eu orei por ele, falei, agora vai e creia que Deus está te curando, em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos que pegar os mínimos detalhes que Deus vai colocar. É mínimos para nós, mas para Deus, para o reino é muito grande. Uma oração por um enfermo, pode ser que você não veja o resultado agora. Mas eu tenho certeza que lá na frente Deus já está operando. Pode ser que ele não foi curado, talvez nem da dor no estômago, no caso, mas muito o que Deus pode estar fazendo dentro do interior, na alma, no coração dele. Então, é Deus quem faz, a gente só semeia, a gente só lança a semente, quem dá o crescimento é Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler só agora o versículo 29, agora passa para o 29. Diante de toda essa opressão, essa pressão que eles estavam sentindo, aqui no 29 eles falam, é agora pois, ó Senhor, olha para as ameaças dos homens, né? E conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Senhor, olha, está vendo esses que estão nos ameaçando, Senhor? São tudo autoridade. Todos eles têm poder até para nos matar, se eles quisessem. Olha para isso e nos conceda ousadia para que a gente possa falar a tua palavra e não sinta esse peso. Que isso não torne um peso, que isso não venha me oprimir, que isso não venha me impedir de pregar a tua palavra, que toda essa opressão do mundo que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos hoje uma opressão maligna do mundo, isso não venha me impedir, em pensar que o dia de amanhã será pior do que o dia de hoje, não, meu irmão, naturalmente pode ser, quem sabe, olha, está para vir tempos difíceis, não tem problema, vamos falar como Josué, o que aconteça, o que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disso nós não vamos desistir. Nós vamos ser usados a declarar para o mundo, pode estar virado o mundo de cabeça para baixo, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Nada vai mudar na minha vida com Cristo. A irmã acabou de ler a Romanos 8. O que pode nos separar do amor de Deus, irmão? A luta, a tribulação, a angústia, a dor, a perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que habita em nós e vive com nós. Nada pode te separar, meu irmão. Se nada pode separar e Ele está com você, vamos ser ousados. Vamos ter a ousadia de Cristo, a ousadia de Deus. Jesus foi ousado. Porque Ele veio como um cordeiro. Se apresentou como um cordeiro. Não se manifestou como Deus, como diz em Filipenses. Ele não se manifestou como um Deus. Se Ele se manifestou como um servo. Eu vim servir. A ousadia de Jesus foi servir, amar, se entregar. Essa foi a ousadia de Jesus diante de autoridade. Quando perguntaram para Jesus, você é o rei dos judeus? O que ele falou? Vocês estão dizendo que eu sou? É vocês que estão dizendo que eu sou. Eu nunca disse que eu era rei dos judeus. Vocês estão falando que eu sou rei deles. E o que ele quis dizer com isso? Se vocês estão falando, é porque vocês veem assim. Ele é o rei. Ele é o rei dessa igreja. Ele é o rei Jesus do mundo. Ele é o rei Jesus que precisa ser pregado. Ele é o rei Jesus que precisa ser apresentado. Com ousadia, crendo. A ousadia quando fala não é gritando, não é... Meu irmão, Deus vai te usar do teu jeito. É do jeitinho que você é. Você é ousado como Pedro? Amém. Você é tímido? Aquela timidez, não consegue falar muito? Deus vai te usar. Você é aquela pessoa que fica, espera oportunidades para falar de Jesus? Deus vai te usar. Só se disponha, seja ousado. Não perca as oportunidades. Ele morreu na cruz, Ele te comprou com sangue. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te comprou com sangue. O Espírito Santo habita em você. E hoje o Pai se manifesta através da tua vida, ao mundo. O mundo vai conhecer Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo através de mim, através de você. Precisamos ser ousados e crer. Jesus falou, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não vai ser rico, não vai ficar mais bonito, nem mais feio. Não vai ser transformado no exterior. Todo aquele que crer e for batizado, será salvo, vai para o reino, nós somos condutores de vida para o reino, o Senhor te prepara e te convoca a saquear o inferno, a confrontar as hostes da maldade, Satanás tem feito as suas obras com ousadia, Ou será que eu estou exagerado, irmão? Satanás tem feito as suas obras com ousadia. Ele entra dentro do nosso lar, se deixarmos. Ele é ousado para o mal. Ele tem apresentado às crianças coisas indecentes, querendo modificar os pensamentos, tirar, e tudo isso que está sendo aprendido ali, que é aprendido ali, então ele quer tirar. Ele é ousado. Ele vai fazer de todas as formas para que eles não aprendam. Ele vai fazer de todas as formas para que você não guarde essa palavra no seu coração. Ele vai fazer de todas as formas para que você não creia no que Jesus pode fazer. Ele é ousado. Mas só que ele está dando de encontro com uma igreja forte agora. A igreja poderosa de Jesus Cristo. O Rei dos Reis. Sabe o que vai acontecer? Quando ele chegar diante de você com aquela ousadia do mal, ele vai falar assim para você: presta atenção. Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo. Que tenho eu contigo, filha do Altíssimo. Porque ele vai olhar em você, ele vai ver o brilho de Cristo. Ele vai ver a ousadia de Jesus. E quando você falar: arreda de Satanás, para trás de mim, Satanás, como Jesus falou, ele vai ter que obedecer. Porque há ousadia de mulheres e homens de Deus nessa igreja, em nome de Jesus. Há ousadia. E para encerrar agora, rapidamente, eu quero ler com vocês. Abre comigo em Efésios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Aleluias. Efésios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 8. Amém? Paulo falando aqui, a igreja de Éfeso. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e o acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele fala assim: eu sou o mínimo, eu sou o menorzinho dos discípulos, ele fala. Eu acabei de chegar, eu sou o pequenininho aqui da turma, vamos assim dizer. Mas em mim foi manifesto ousadia de pregar a palavra de Deus através de Jesus. Eu sou pequenininho diante de muita coisa, ele fala, mas quando eu estou no reino, ele me chamou com ousadia, com poder, para pregar a palavra, para anunciar a palavra de Deus. Ele fala: pode o mundo me achar pequeno, pode até a minha família me achar pequenininho, mas quando Deus olha para mim, ele fala: eu sei o teu potencial, eu sei o que você pode fazer em nome do meu filho, eu sei o que foi manifesto na tua vida através do meu filho Jesus, eu sei o que você aprendeu através do meu filho Jesus. Então com ousadia pregue, fale, ore, deixe Deus manifestar cura, a libertação através da tua vida e da minha vida. Foi para isso que nós somos chamados, meu irmão. Nós não fomos chamados simplesmente. Simplesmente o que eu falo é grande, mas é simples diante da grande obra que Deus tem. Deus não chamou a mim e você simplesmente para estarmos num culto de domingo. Eu falo simples por quê? Não porque isso é pequeno, isso é grande. Mas diante da obra de Deus, se torna pequeno. Diante do que Deus tem para fazer através da minha vida, da tua vida, é pequeno. A gente sempre costuma falar, a nossa igreja ela tem N ministérios, vários ministérios. Você está preparado, está apto a trabalhar dentro de um ministério. Você está sendo preparado para ir para as nações. Você está sendo preparado para pregar o Evangelho no lugar mais difícil que você possa imaginar. Deus pode te enviar e você vai ser canal e boca de Deus com ousadia. Quando Paulo pregava, ele não estava protegido por segurança, ele não estava em lugar seguro. Pelo contrário, ele foi ameaçado de morte. Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado. Ele passou por toda a dificuldade, mas ele falou: mas eu tenho a ousadia de Cristo na minha vida, eu vou pregar, eu vou falar, eu não vou desistir. Teve momentos de Paulo ser apedrejado e jogado fora da cidade, porque a cidade era cercada por muros. Ele voltava lá e dava as instruções aos discípulos, continuem pregando. Ele falou que não olhe para as minhas aflições, não desistam porque eu fui apedrejado, não desistam porque eu fui chicoteado, não desistam, não olhe para as minhas aflições, porque isso aí é manifesto da glória de Deus. A glória de Deus está sendo manifesta nas dificuldades. Ele fala, não fiquem apavorados, não fiquem temerosos porque eu estou passando por isso, não. Aí está sendo manifestada a glória de Deus. E às vezes a gente pensa assim, olha, tem um missionário. Eu falo para os irmãos com conhecimento, talvez de causa, não tanto, mas de causa. Tem missionários morrendo. Por amor a Jesus. Muito próximo de nós. Muito próximo, não está longe não. Está perto. Mas às vezes, você acha que a mídia vai publicar isso? Você acha que as emissoras vão publicar isso? Eu morei na África anos, mais de ano, quer dizer, desculpa, mais de ano. Todas as vezes que eu fui e voltei, mais de ano. A emissora de lá, africana, ela transmitia. Olha, teve um massacre, pessoas foram mortas queimadas, pessoas foram mortas a tiro, pessoas foram decapitadas, cortadas, mortas a katana, katana que eles falam é um facão, foram mortos. Sabe quem era atribuído essas mortes? Eles passavam na televisão, meu irmão, ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico fez toda essa atrocidade. Quem ouviu falar? Quem vê na emissora? Quem vê alguém falando isso aqui? Às vezes a gente vê mal e mal na internet alguma coisa. Eu recebo vídeos de lá, terríveis. Irmãos morrendo por amor ao Evangelho. E eu estou aqui, confortável, com o meu carro, com a minha casa. Não que isso seja errado, não é errado. Mas eu estou confortável, enquanto muitos estão morrendo com ousadia, por amor a essa palavra. Eu quero te dar uma pergunta do Espírito Santo, para mim e para você. Até quando nós vamos ficar assim? Até quando vamos ficar confortáveis, acomodados? Ah, mas pastor, eu estou todo culto também, minha irmã. Continue, meu irmão, continue, aqui é o lugar. Aqui é o lugar certo. Mas não vamos se conformar. Porque ontem eu não consegui, ontem eu não falei de Jesus para aquela pessoa morreu. Ah, mas tudo bem, é assim mesmo. Meu irmão, não é assim mesmo, não é. Se Deus abriu as portas, fale. Se Deus deu oportunidade, ore. Se Deus te chamou, faça. Mas eu sou tão pequeno, como diz o apóstolo Paulo, eu sou tão pequenininho. Eu sou o menor de todos. Mas ele falou, eu sei que eu sou o menor de todos. Mas eu tenho a ousadia de Jesus para pregar essa palavra. Ele me concedeu essa ousadia. Sabe o que significa? Eu tenho fé. Eu sei quem é Jesus. Por algumas vezes, eu e a pastora na África, sabe que nós não passamos nenhuma vez medo de perseguição? Passamos algumas vezes. Fomos até perseguidos. Deus, o Espírito Santo nos tirou da cilada do diabo por algumas vezes. Mas tem missionários, irmãos, homens e mulheres morrendo porque são ousados. Os discípulos morreram sendo ousados. Nenhum deles negou. Foram mortos de cabeça para baixo, crucificados de cabeça para baixo. Muitos profetas foram cerrados ao meio. João foi jogado em óleo fervente, morto. Eles morreram da pior forma possível. Mas morreram declarando, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, eu não vou desistir. Apóstolo Paulo falou, eu tenho minha carreira a correr. Eu tenho um alvo. É Jesus, é o céu. E eu não vou desistir desse alvo. A minha carreira é essa. Eu quero que o Espírito Santo, e peço ao Espírito Santo, que nessa manhã, ele não venha emocionar a nós, ele não venha trazer emoção. Que você receba unção. Não emoção, unção. Unção para pregar. Unção e ousadia para levar o Evangelho. Unção e ousadia para curar os enfermos. Porque a emoção, ela é externa. Ela vem externa. Ela é externa. A unção de Deus, ela é interna. Ela vem para dentro. E aí as coisas acontecem. A emoção, ela vem e passa. A unção, ela é para sempre. Deus nunca tira a sua unção. Nós podemos até rejeitá-la, mas Deus não volta atrás. Ela é eterna. Eu quero, em nome de Jesus, hoje, nesta manhã que nós viemos a orar, pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu já tenho essa unção. O Senhor já me chamou. E se não chamou, Ele vai te chamar hoje. Me prepara, Senhor, para as nações. Me prepara para meus vizinhos. Me prepara para a minha escola. Me prepara para o meu trabalho. Porque eu não sou daqueles que recuam. E eu quero ser ousado para Cristo. Ousado e usado para Cristo. Eu quero ter a ousadia que Paulo... Eu posso ser imitador de Paulo, Senhor. Ele disse que eu podia. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, Ele falou. Eu quero imitar Paulo. Eu quero ser o mínimo, o pequeno, mas com ousadia, para pregar a palavra do Senhor. Amém? Em Atos capítulo 20, 24, fala assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo falou: Eu não tenho nada por precioso na minha vida, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério meu. Isso é precioso, para dar testemunho de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo, do amor de Jesus. E muito mais que em Timóteo, um dia antes da sua morte, um dia antes de Paulo ser entregue à morte, ele falou: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora eu estou indo buscar a minha coroa, a qual foi prometida por Jesus. Esse é o nosso tesouro, irmão. Esse é o tesouro de quem serve a Jesus. É encontrar com Ele. Ele fala: Eu fiz o que eu tinha que fazer. O apóstolo Paulo falou: Eu combati todos os combates que Jesus me propôs. Eu guardei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Eu combati o bom combate. Acabei o que eu tinha que fazer. Agora eu tenho a fé. A fé do quê? De que eu vou buscar aquilo que Ele prometeu. A minha vida eterna. Fico imaginando a ousadia desses homens, a fé, que poderiam falar: Deus, me ajude, eu estou indo para a morte. Deus, me ajude, talvez eu seja decapitado, serrado ao meio, jogado em óleo fervente. Esse era o testemunho dos homens de Deus. Ele falou: Não, eu combati, eu fiz o que o Senhor pediu para mim, Senhor. Eu lutei a minha carreira, e eu tenho a fé guardada no meu coração, e eu estou indo agora buscar essa coroa. Eu não vou morrer. Salmo diz: Não morrerei, mas contarei as grandezas do Senhor. Você é eterno, eu sou eterno. Nós saímos daqui e vamos para a glória. Esse é o nosso alvo. Mas antes disso, Jesus fala: Seja ousado. Lute, persevere, pregue a tempo e a fora de tempo. Ore, deixe ser usado para cura, para libertação. Mas faça algo pelo reino. Não vamos nos acomodar. Nós não somos daqueles que se acomodamos em nome de Jesus. Deus está levantando, está dando um chacoalhão na igreja dele. Levanta a igreja de Jesus. Levanta, vocês são fortes. A igreja de Cristo não pode ser fraca, não tem como ser fraca. A igreja de Cristo não pode ser perdedora, ela é vitoriosa. Por isso nós temos que nos levantar olhando para Cristo. Senhor, em teu nome eu sou forte, eu sou ousado. Por quê? Porque eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou pequenininho, mas o Senhor é grande e o Senhor habita em mim. É o Senhor quem faz. Me leva, Senhor. E se um dia chegar a minha hora, eu quero dizer, quero falar como Paulo, usar as palavras de Paulo: Combati o bom combate, acabei meu tempo aqui, a minha carreira, e agora eu vou indo buscar aquilo que o Senhor prometeu, a minha coroa. Palavra de Jesus para você e para mim nessa manhã: seja ousado e usado por Jesus. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã linda que o Senhor nos deu. Olha que maravilha que está esse dia hoje. Está ou não está lindo? Está lindo, é para você que Deus fez, foi para mim. E nós vamos orar e agradecer ao Senhor por isso e por podermos ter a oportunidade de estar na casa do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, por um dia ter nos escolhido, nos tirado das trevas, por um dia ter nos chamado para o teu reino e nos colocado dentro do teu reino como filhos. E é como filhos que nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, Senhor, que nós possamos buscar no Senhor a ousadia de pregar a tua palavra, que nós podemos buscar no Teu Santo Espírito a ousadia de curar os enfermos, de libertar os cativos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa unção que está sendo transmitida hoje na Tua casa, ela seja permanente em nossas vidas. Recebe a unção do Senhor, a unção de ousadia, a unção de cura, a unção de libertação, a unção de uma igreja forte do Senhor, em nome de Jesus, uma igreja vitoriosa, uma igreja do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Aleluia, o Deus vivo, o Deus poderoso, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.